Aqui na Pan, Dracula, Tame Impala e Jenny.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Songpro GS, a partir de R$ 159.990, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King, a partir de R$ 147.990. Aproveite, é só neste sábado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
É fácil aprender. Na Good Invento, o bote que eu vou fazer.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
E muito mais! É a PIC 2026. 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas Di.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A melhor rádio.
Jovem Pan. This is the number one Jovem Pan. Lead music station. Jovem Pan. Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A
melhor rádio.
A melhor música.
My music. My station.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, Esse é o nosso Morning Show. Hoje, numa quarta-feira agitadíssima, frio em São Paulo, quente por aqui. Buscas da Polícia Federal na casa de Bolsonaro. Você está acompanhando? A gente está acompanhando tudo. Procura de armas e munição. O que está acontecendo por lá? E tem político soltando a mão de aliados da direita. O que está acontecendo por Brasília? E eu te pergunto, você já decidiu em quem vai votar? Estou perguntando porque uma pesquisa que saiu agora de manhã surpreendeu muita gente e mostra que, preste atenção, quase um terço dos eleitorados ainda não sabe em quem votar. Gente, isso define uma eleição, essa dúvida, esse ponto de interrogação? Será que o que pode fazer esse número mudar? O que pode fazer esse eleitorado decidir? Então eu quero saber a sua opinião. Você que acompanha a gente pelo rádio, pelo carro, pela internet, você já decidiu em quem votar ou você também faz parte desse enorme contingente que está em dúvida? Tem o WhatsApp aí prontinho te esperando, tem o nosso site também, 1191-325-8055. Eu quero a sua opinião e quero ouvir também o sofá rapidamente aqui, porque nós temos que ir lá para entender o que é que aconteceu na casa do Bolsonaro hoje de manhã. Eu quero ouvir o sofá, quero ouvir você, Henrique. Essa indecisão de quase 30% do eleitorado aí define qualquer eleição.
Define. E normalmente a decisão do voto sempre fica para os últimos 15 dias que antecedem a eleição.
Faltam 90.
Né? Faltam 90. Então tem um tempo ainda para as pessoas baterem o martelo. Tem gente que decide no dia. É lógico que isso é uma questão preocupante, mas infelizmente é assim que acontece. E quanto à definição do voto, acho que eu não preciso nem dizer, né? Que eu já tenho o meu voto definido.
Tem tempo de mudar.
A chamada ali.
Perguntou em quem você vai votar. Perguntou se já definiu.
Se eu já defini, disse que já defini.
Eu queria saber qual é a grande informação que o eleitor precisa para decidir o voto. É um vídeo? É uma gravação? É uma imagem? É o quê? Faltando 90 dias, 30% das pessoas não sabem.
Esses 30% acho que esperam que eles falem algo que aqueça o coração. Por mais que muitas pessoas digam que nós não temos o voto com o coração, muitas decisões são dadas, sim, não de forma racional. Então, o que o eleitor precisa? Ele não quer nem o lado A, nem o lado B. Ele quer alguém que seja equilibrado. Esses 30%, penso eu, terão ali uma decisão relacionada ao equilíbrio. Então, mas não vai ter esse equilíbrio, porque quando a gente fala de voto, as pessoas têm a questão do sangue, do ódio, da raiva. E é como se fosse um jogo. É um jogo de futebol Argentina e Brasil, Fernando. Então, eu acho que nesses 30% vai valer mais aquele que fale sobre economia, mas as pessoas não sabem o que é a economia, não sabem falar de taxa Selic. Aquele que fale com o povo, que fale com o povo, que sofra, que traga. Não é tomar café na padaria, não. Porque as pessoas, quando estão.
Isso vai ter.
Não, eu falo.
Comer pastel.
Carregar criança no colo.
Não é isso que vai fazer o eleitor decidir. Mas as pessoas buscam a sua tribo, aqueles que se assemelham. Então, aquele que fizer um pouco mais sobre isso, acho que leva um pouco mais.
De uma doutora para outra doutora, a doutora Michele Riesmoher.
Exato, bom dia.
Falar o nome, mas tem que ser mais fácil para votar, né? Você acha que pode definir essa indefinição?
Olha, eu acho que muitas pessoas estão cansadas também dessa polarização que a gente vê muito forte nas redes sociais. Então, ver que tem 30% de pessoas ainda na dúvida mostra que estão tentando encontrar uma outra solução. E às vezes o discurso de que, não, para não ter o Lula tem que ser o Bolsonaro, ou para não ser o Bolsonaro tem que ser o Lula, acaba prejudicando a oportunidade da gente ver outros atores políticos entrando em campo e fazendo, às vezes, um bom trabalho, trazendo uma mudança. Eu acho que um tema que vai valer muito nessas eleições, com certeza, é o tema da segurança pública. Então, quem conseguir também se identificar com o eleitor, trazendo essa pauta e de uma forma que mostre que está trazendo realmente algo que vai mudar na prática e não ficar só naquele discurso de sempre vamos combater, discursos rasos que a gente vê sempre e que as pessoas são sempre eleitas com base no mesmo discurso e passa anos, estão prometendo as mesmas coisas, mesmo depois de ter tido a oportunidade de mudar. Isso eu espero que não colhe mais, em que pese a gente ver que no fim das contas, quando chega próximo lá, essa narrativa da polarização acaba às vezes vencendo.
Ô Matheus, lembrando que não é só voto para presidente, não, é para governador, é para deputado federal, deputado estadual, senador, dois votos para senador, é muito ponto de interrogação, Matheus.
Quem está envolvido de alguma forma como nós, né, que fica acompanhando, quem nunca recebeu próximo das eleições a mensagem de um conhecido ou de um amigo falando em quem você vai votar? E aí pede o número do deputado estadual, pede do federal, pede do senador. Isso já aconteceu ao longo da minha vida várias vezes e tenho certeza que nessas eleições vai continuar.
Foi a pessoa que perguntou ou que respondeu?
Que respondeu.
Que respondeu.
E sou a pessoa que lembra em quem votei. Mas essa pesquisa ela também abre margem para um discurso forte que é capitaneado por Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, que é: existe espaço para o crescimento de uma terceira via. Fácil? Não, de forma alguma. Mas o que a doutora Priscila trouxe é muito relevante. Aquele que tocar na ferida, no coração do eleitor, que é uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem. Ela fantasia na cabeça das pessoas que eu estou ao seu lado. Quando, na verdade, ela está ao lado, né, do seu próprio interesse pessoal. Mas é isso que o político brasileiro sem carisma não consegue. Agora, aquele que tiver o carisma necessário para prometer a picanha e a cervejinha do fim de semana, talvez cresça e cresça muito.
É, seja uma promessa muito, que seja cumprida, né?
Quem está se preocupando com o povo ultimamente é a esquerda, né? Como sempre se preocupou. A direita aqui no Brasil...
Em que medida? No Banco Master, no escândalo do INSS? Ou vamos voltar na Lava Jato, Petrolão?
Esses escândalos recentes, você já trouxe os partidos envolvidos aí?
Sim, sabe que a gente acha que todo mundo está envolvido.
Acima do pescoço com envolvimento.
E a esquerda
agora,
também.
Agora, o cuidado que a esquerda tem com a população é muito mais significativo do que com a direita.
De exemplos.
E aí sim está se preocupando mais consigo mesma, que hoje está totalmente concentrada em uma única família que se preocupa mais, inclusive, até com os Estados Unidos do que com nós.
Ô Henrique, eu vou fazer assim, um questionamento sincero. Eles se preocupam ou eles fazem isso já visualizando um possível eleitor? Eu digo isso porque... vamos fazer. Obrigado, uma doutora. Pergunta sincera para você nos esclarecer, olha, sabe, Fernando? Porque na minha visão, e visão assim, sem lados, sem políticos de estimação que vocês já sabem como eu sou, a minha pergunta sincera é: será que realmente a ala da esquerda, o PT, vai querer lá o voto com o Bolsa Família? Será que ele pensa no Bolsa Família enquanto, do jeito que você está falando, pensando no povo ou pensando no voto?
Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar muito sobre isso também, a gente vai discutir daqui a pouco até mesmo um dado interessante da pesquisa que mostra que existem eleitores de esquerda que votam no Flávio Bolsonaro e de direita que votam no Lula. Interessante isso, até mesmo para essa definição de voto. Mas a gente tem uma informação muito quente dessa manhã, na verdade é de agora há pouco, Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, gente. Bruno Pinheiro tem todos os detalhes desde cedo acompanhando tudo isso, está na janela, está conosco aqui no Morning Show. Bruno, isso aí tem a ver com as armas, que aquela novela que a gente está capítulo a capítulo falando aqui. Bem-vindo, bom dia.
Justamente, Fernando, ótimo dia a você também, a quem nos acompanha lá da primeira hora do dia aqui do Jornal da Manhã. Acabou de sair o sigilo, inclusive, dessa decisão que acabou levando a operação de hoje, essa ordem de busca e apreensão na casa do ex-presidente. A gente vai lendo aqui ao vivo, acompanhando o que disse o ministro Alexandre de Moraes, e no documento fica claro que o que levou foi justamente a falta de informação em relação a uma espingarda que está em nome do ex-presidente, mas que ainda não foi localizada nem na superintendência da Polícia Federal e nem no Exército, onde as outras armas já estavam, de acordo com os advogados do ex-presidente. Então, com essa inconsistência de informações, onde estão essas armas consideradas para o ministro um arsenal, são 8 armas em nome do ex-presidente, ele ordenou que fosse feito essa... uma espécie de uma varredura na residência para encontrar novas armas, novas munições, registros ou documentos em relação a essas armas de fogo. Nada foi encontrado na operação de hoje, mas fica aí essa inconsistência em relação a essa espingarda. E claro que tem repercussão tanto entre os filhos quanto os advogados, alegando uma nova perseguição ao ex-presidente em relação à sua domiciliar, que foi mantida, mas ordenando recolher essas armas, que até agora uma delas não foi encontrada.
Sim, ninguém perguntou, não, ô gente, onde é que estão essas armas? Porque parece tão óbvio, a gente tinha falado até em 10 armas, Bruno. Então, uma pergunta, ex-presidente, onde é que elas estão?
Acho que também é uma questão até de falta de... Você vê uma falta de organização, né? Como que a gente não tem esse controle realmente de, desde que teve a decretação da prisão, já saber onde essas armas estavam, ter esse controle. E acho que é isso que às vezes pode preocupar nessa questão do armamento, justamente como que essas armas podem estar em lugares desconhecidos e ninguém saber a respeito e não ter a devida explicação.
Muito interessante temos três advogados aqui, né? Numa operação como essa, doutora Priscila, então pergunta, onde é que estão as armas e a munição?
O que
a pessoa responde normalmente?
É que tem um contexto, as armas, a gente tem o SINARME, que é quem fica responsável, pela, né, da Polícia Federal, quem fica responsável pelas armas. Então você informa que a arma está no local X, e inclusive a quantidade de cápsulas, de tudo que envolva a arma, eu preciso informar a Polícia Federal, até a quantidade de cápsulas. E aí o que acontece? Ele informou no SINARME que estava com essas armas, só que ele não está com as armas em casa.
Então por que, que informou?
Não, ele tem o dever de informar, tá, né?
Mas
ele
então,
tem o
mas
dever.
Ele informou que estava com elas em casa?
A gente tem que separar o poder judiciário, né, que envolve a condenação dele. Então, condenação, efeitos da condenação não mandaram, até então na sentença, ele entregar qualquer armamento. Esse é um ponto. Aí a gente separa para execução penal. Execução penal, quando o cara está cumprindo, o sujeito está cumprindo pena, ele não pode ter objetos contundentes, pérfuros cortantes. Por quê? Por quem seja o uso dessas armas, por exemplo. Então, o que aconteceu? Quando essa arma que estava circulando aí com segurança dele foi pega, aí o Poder Judiciário disse. Então, ele tem.
O preso não pode usar nem cadarço.
Não pode,
tênis,
porque eles usam. Para várias coisas, para fugir, enfim. E aí, esses objetos cortantes, eles usam para poder, às vezes, fazer de, né, a pessoa de refém, enfim. Então, o que aconteceu, Fernando? O Poder Judiciário falou assim, já que você tem 11, você teria que entregar, não porque ele enquanto pessoa, e sim enquanto reeducando em cumprimento de pena, entendeu?
E, complementando aqui, doutora, até na decisão, né, o ministro, ele deixa claro em relação à inviolabilidade do lar, do domicílio,
sim.
E ele destaca justamente isso, que ele, apesar de ser inviolável, ele não pode ser transformado numa garantia de impunidade de crimes, porque ele fundamenta que arma por arma, né, as que foram entregues e as que não foram,
isso.
Que isso não é compatível com a prisão domiciliar. Então ele diz, exato. Apesar de ter concedido a prisão domiciliar em caráter humanitário,
uhum.
A inviolabilidade não protege, ou seja, não legitima que ele mantenha
agora,
essas armas em posse.
Justamente por causa
agora,
da execução,
Fernando, tem uma
entendeu?
Dúvida.
Pois não, Bruno.
Tem uma dúvida, quero aproveitar os nossos advogados aqui, o conhecimento tanto do Matheus e da professora Priscila, porque é o seguinte, foram várias operações na casa do ex-presidente. Os agentes estiveram lá. Lá fora tem viaturas da Polícia Militar. Eles não tinham conhecimento se tinha essa arma ou se não tinha. Eles limparam a casa, estiveram em todos os cômodos, não tinha essa informação. E as armas que foram recolhidas, não tem um sistema no Supremo ou na Polícia Federal que consta essa rastreabilidade? Porque se os órgãos competentes não conseguem rastrear, quem dirá o dono que comprou essa arma, não?
Não, é que assim, quando tem o dono, a gente precisa lembrar, Bruno, que o dono ele fica responsável. Eu não posso emprestar minha arma para a doutora Michele, eu não posso emprestar para o doutor Matheus, para o maravilhoso do meu Henrique. Por quê? Porque é minha, pertence a mim. Quando eu morro, ele é um bem que eu só posso passar se a outra pessoa tiver os requisitos preenchidos dentro da Polícia Federal.
Inclusive
aí,
o porte.
Isso, aí o Matheus trouxe uma coisa muito importante aqui. O artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, determina e fala e deixa expressamente que a casa é inviolável. Só nela podendo entrar em algumas situações excepcionais, como flagrante, para prestar socorro, desastre, né? Ou em caso ali de perigo. E aí o que acontece? No Código de Processo Penal, a gente tem um artigo, que é o artigo 244, que ele fala que se eu tiver pessoas que tenham armas, produtos de crime, excepcionalmente eu posso determinar que haja essa busca. O reeducando, ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então a gente tem um outro artigo, que é o artigo 63 da Constituição, que fala: a pessoa tem direito ao silêncio, a não autoincriminação. Então ele não é obrigado a se autoincriminar.
Provas contra si
então
mesmo,
quem
né,
tem que, né? Então aqui a gente tem que fazer uma separação, porque nós temos três pedaços que parece que é a mesma coisa, não é? Ele enquanto pessoa, ele tem a possibilidade de ter o armamento. Não se discute isso, ele tem o registro, ainda que fossem 11. Não há discussão
mas
quanto a isso.
Mas foi revogado.
Não, então, Por que foi revogado? Porque pessoas que são condenadas, ela não consegue, anualmente ela precisa informar a Polícia Federal de que ela é primária. A primariedade, ela é um requisito para poder você ter arma. Então, foi revogado por isso. Mas o fato dele ter anteriormente essas armas, Fernando, não é um ilícito.
Doutora, até para a audiência entender, é o que o pessoal costuma ouvir, tal do réu primário. Quando você tem um réu primário, ou seja, você não tem nenhuma condenação, você não tem nada, você pode ter.
Isso, aí juntou o fato dele estar preso. Ele é um condenado que está em casa. Então, o que não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, eu estava lendo aqui a decisão, né? Às vezes há até uma...
E a gente mostrou agora há pouco
os trechos ali,
os trechos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes.
É uma excepcionalidade.
Né? Mas vale dizer, né, doutora, me permita a gente ir trocando aqui, que é o que me alegra por um lado e me assusta por outro é a seletividade na celeridade da decisão. Quando é uma decisão como essa, que politicamente ela convém a determinados setores, vamos dizer assim, o STF ou os tribunais superiores têm uma agilidade em decidir incrível, é literalmente de um dia para o outro. Enquanto a gente vê outros processos em curso, que às vezes levam anos, e sequer a gente tem um terço dessa vontade toda de se fazer justiça. Né?
E o que me chama a atenção também é que a defesa havia informado que as armas foram levadas... foram levadas para um lugar específico. E aí, mesmo a defesa informando isso, o ministro entendeu por bem em fazer essa busca e apreensão, que realmente
A doutora Michelle é advogada também. Trio de advogados.
Doutores
de
advogado. Obrigada, que é isso. Não, e isso é importante porque eles colocaram aqui na decisão também que é justamente por conta da divergência de informações acerca de onde estão. Então, não é que desde logo já foi feito esse mandado de busca e apreensão. Mas eu concordo também com o Matheus que a gente vê, às vezes, esses dois pesos, duas medidas no cenário do judiciário. E o ideal fosse que a gente tivesse todo esse rigor em todos os casos.
Mas
a gente queria rigor,
doutora,
sempre.
Não precisa tanto. A gente tem um ex-presidente que está também cumprindo prisão domiciliar. Dois pesos e duas medidas. Ninguém foi ver se o Fernando Collor de Mello, numa cobertura faraônica, gigantesca, cinematográfica, lá em Alagoas, tem algum problema, se tem arma.
Se cumpre todos os requisitos.
E ainda, Fernando?
Tá tudo bem por lá, né? Tá tudo bem por lá.
Sobre o
Henrique,
caso
por exemplo,
do Collor,
fica calado com relação a
ele. Eu acho que deveriam também, eventualmente, investigar caso ele tenha arma, sim. Não existe esse dois pesos e duas medidas. Apesar que a questão
existe,
do Collor,
né?
Eu acho que deveriam, sim. Né? O Collor tá numa situação bem confortável, tão quanto o Bolsonaro também está numa situação confortável. Estou em casa.
Mas um tem vista para
o
mar,
o
outro
bom.
Não tem.
A outra,
e vale,
é um triste.
E vale dizer que...
Ainda fica atrás dele,
que o Bolsonaro,
né, o Bolsonaro,
ele tem uma condição de saúde muito mais precária, difícil, do que o Collor. É só acompanhar os laudos médicos. Inclusive, o dia que o pré-candidato Caiado esteve aqui, que nem é aliado, né, do Bolsonaro, é de centro-direita, e tem o Flávio lá, até ele afirmou que, ao ler os laudos, ele vê que a condição do Bolsonaro é muito crítica. E tem mais um adicional. O Bolsonaro, ele sabe que ele é perseguido e vigiado o tempo todo. Então, qualquer escorregão que ele der, o STF ali está pronto para tirar domiciliar dele. Diferente do Collor, que a gente mal cita. Se não é a gente para lembrar que o Collor está em prisão domiciliar, ninguém comenta.
Não faz parte do jogo político atual, né? Então,
Muito bem, doutora lembrou. Não faz parte, não tá no tabuleiro mais.
Tiraram, né, ele do tabuleiro.
Tá. Doutora
Michele. Ou ele quis sair, né?
Você ia completar? A gente acabou te interrompendo, meu querido. Por favor.
Não, jamais. Rapidinho, só quando o Collor estava na audiência de custódia, o advogado elaborou muito bem ali, dizendo que ele tinha complicações de saúde, e durante a audiência ele disse: não, eu não tenho nada. E ainda assim, a domiciliar foi concedida imediatamente. Então tem, de fato, diferenças, né, nessa recepção no Supremo Tribunal Federal.
É o poder político que está em jogo aí, né? Não tem jeito de não considerar isso, Henrique. Será que agora você não concorda?
Não, mas eu acho que os dois têm que se dar mal, vamos dizer assim, caso tenham feito... Inclusive essas prisões domiciliares nessas casas ultra luxuosas, tudo bem, é a casa do indivíduo, mas deixa ele numa situação tanto quanto confortável quando preso, né?
Ele é prisão domiciliar. O domicílio dele é luxuoso.
Mas até no que ele estava antes, que era...
Vai morar com a sogra, por exemplo?
Dependendo da sogra, até que poderia ser considerado uma
punição, pois né, então, no Código Penal.
Pois então,
mas
é um agravante.
Um agravante, é uma punição mais dura do que ficar.
Acho que o Bruno na... se identificou lá de Brasília, que ele deu, o Bruno ele deu uma risadinha.
Do vídeo. Mentira, mentira.
Isso. Fala, não, eu vou pra Papudinha.
Me deixa ir na Papudinha, pelo amor de Deus.
Você queria, Henrique, não tem o que fazer.
Não, é a casa do indivíduo. Apesar de que o Bolsonaro também, na cela que ele estava antes de ir para a prisão domiciliar, não era uma cela ruim. Ele estava numa condição muito melhor aí do que 99% dos presos do país. Mas eu sou favorável, sim, a que, sendo condenados, ambos tenham o mesmo rigor da lei indo para cima, né? Se o Collor, não sei qual que está a condição dele, não sei se ele tem armas em casa ou não, não sei como é que ele está na cobertura dele lá. Mas caso tenha, eu sou super favorável em que haja isso. Acho que não Mas deve haver uma passação de pano para nenhum dos lados.
Comentário da doutora Michelle Ento e tudo, nós vamos repercutir isso. Excepção externa,